Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Tratamento dentário muitas vezes é sinônimo de dor de cabeça. Mesmo sentindo dor, algumas pessoas têm medo de procurar o dentista, enquanto uma parcela da população tem dificuldades financeiras que acabam impedindo o acesso a esse profissional. Com o passar dos anos, a odontologia passou por inúmeras atualizações. Hoje é mais moderna, está mais próxima das pessoas. Por isso, o consultório do Rádio Livre de hoje aborda tratamentos dentários para recuperar a mastigação, o sorriso e também tratar o bruxismo. A gente recebe no programa de hoje o cirurgião dentista Kleber Lassette. E aí já vou perguntar se a pronúncia está correta, doutor Lassette ou Lassette. Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Natália, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal. É Kleber Lassette.
Lassette, com o T mudo. Então agora estamos resolvidos.
É, o T mudo. Exato, o T mudo.
Estamos resolvidos para começar esse papo. Bom, doutor, a gente sabe que essa questão dental, saúde bucal, muitas vezes é até um tabu para muitas pessoas, porque antigamente se tinha uma visão da odontologia que hoje já se está vencendo um pouco, que é o medo de sentar na cadeira do dentista. Como o senhor tem percebido esses avanços da odontologia e, claro, que esse relacionamento das pessoas hoje com a odontologia, doutor?
Essa questão do medo, isso aí melhorou bastante. Antigamente, se tinha, assim, sei lá, uma psicologia diferente dos dias atuais, né? Atualmente, o paciente ele começa a frequentar os consultórios odontológicos desde bebê. Então, isso aí passa a ser um ambiente natural, normal, para você, adulto, frequentar um consultório odontológico, já que você começou a frequentar desde novinho. Diferente de antigamente. Até as próprias técnicas eram diferentes. A própria psicologia do não dar anestesia, não, dá para fazer assim mesmo. Hoje em dia, ninguém vai para um consultório odontológico para sentir dor, não pode, é errado. Se você estiver num consultório odontológico e for sentir algum tipo de dor, tem alguma coisa errada. Porque, às vezes, até para fazer uma simples limpeza, tem pacientes que dizem, eu quero anestesia, e está certo ele, não está errado ele não, está certo ele. Ninguém está, atualmente, 2022, para sentir dores em consultórios odontológicos. Então, o paciente, ele está certo em pedir para, em qualquer ato simples, ser anestesiado. Está certo ele.
O objetivo é justamente sair, perder aquela dor que estava levando, né, doutor? Não é ficar com dor aí durante o procedimento, né? Para que a dor fique na porta do lado de fora.
Exatamente. O objetivo é você tratar do seu problema ou da sua estética sem sentir absolutamente nada. O ambiente do consultório tem que ser um ambiente agradável e não um ambiente de tortura.
Perfeito. Bom, e a gente falando sobre esse aspecto de antigamente, trazendo para a realidade, com a modernidade que hoje também a odontologia tem, podemos lembrar, doutor, muito sobre a forma de implantes, né? Porque antigamente as pessoas não tinha uma escovação como hoje, talvez eu estou sendo até equivocada, mas acredito que antigamente era diferente, inclusive, a escovação, a orientação sobre esse assunto. As pessoas muitas vezes tinham que tirar os dentes. Hoje tem outras alternativas. Então, inclusive, tem o Samuel de Cajueiro Seco, nosso ouvinte, que já está mandando aqui uma questão. E ele pergunta justamente sobre os implantes dentários. Ele fala que os implantes são caros, que muitas vezes a pessoa que recebe salário mínimo não consegue ter acesso aos implantes. Então, qual a alternativa, doutor, para essa pessoa que precisa de um implante e que muitas vezes até não tem assim tanta condição financeira?
Vê só, Natália, os implantes dentários, na realidade, foram um grande avanço da odontologia. Eu tenho 33 anos de profissão e há mais ou menos 20 e poucos anos a gente já atua nessa área de implantes. E cada dia que passa, eu fico mais, vamos dizer assim, maravilhado com o que os implantes podem ajudar numa reabilitação oral, coisas que no passado não existia. Essa semana passada eu estava atendendo um rapaz, é filho de uma paciente minha, um rapaz jovem, 18, 19 anos, um cara super bonitão, e ele nasceu sem os incisivos laterais, ou seja, ele não teve esses incisivos laterais. É o que a gente chama de agenesia. Ele veio, ele foi formado sem esses dois dentinhos. Ou seja, imagina antigamente você pegar um cara desse bonitão, 19 anos, e ter que fazer o quê? Um removível com um cara desse? Uma pessoa que tem condições financeiras, graças a Deus, um cara super bonitão. Aí eu estava até conversando com minha secretária. Pô, como implante é bom? Isso aqui, há anos atrás, não existia. Uma pessoa dessa estava fadada a usar uma peça dessa que tira e bota. Imagina o constrangimento perante as garotinhas aqui para nós. Ou então ele estava fadado a você ter que mexer nos dentes vizinhos, que é o que se fazia quando a pessoa tinha dinheiro, fazia a chamada ponte fixa. Ah, tu falta um dente, eu desgastava o dente da esquerda, desgastava o dente da direita para poder fazer uma ponte. Imagina tu, imagina um filho seu, novo, 18, 19 anos, eu tenho que desgastar dois dentes para botar um. Aí, nesse caso, quando eu estava atendendo, a minha secretária está fazendo odontologia, aí eu mostrando a ela, eu disse, rapaz, como foi bom, como foi maravilhoso essa questão do invento, né? Do advento do implante dentário. Porque, na realidade, só sabe o quanto é bom quem precisa. Quem tem todos os dentes, que não tem problema nenhum de dentário, não sabe o valor que tem um implante dentário, não sabe o valor que tem, porque realmente devolve para você tanto a estética, que hoje em dia todo mundo quer ter, lógico, todo mundo quer ter, e quanto a função mastigatória, né? Porque você precisa se alimentar de manhã, de tarde, de noite, a gente precisa se alimentar. E as peças, quando são peças móveis, dessa que tira e bota, infelizmente, ela não devolve o poder de mastigação que um dente fixo devolve, não devolve. Machuca, belisca. Em resumo, esteticamente falando, é feia. Então, não devolve a beleza e a função que um implante devolve. Então, o implante, cada dia que passa, e as fábricas vêm melhorando a estética, vêm melhorando a própria anatomia dos implantes, cada dia que passa, eu fico mais interessado na questão de implante, porque realmente é uma solução definitiva. É uma solução definitiva.
E a gente sabe o quão importante é o sorriso, se sentir bem. É a porta de entrada, como todo mundo fala. Por isso, inclusive, a gente já está recebendo várias perguntas aqui, porque as pessoas, elas muitas vezes têm vontade de fazer, algumas não têm condições, ou muitas vezes, doutor, não é mesmo? Elas não buscam a informação. Pensam, não, eu não posso fazer isso porque eu não tenho como. Mas sim, há alternativas para fazer. Então, além de tudo, é pensar também nesse seu cartão de visitas, na sua saúde como um todo, porque uma mastigação incorreta, ela pode provocar outras coisas também.
Não tenha dúvida. A nossa digestão, ela inicia na boca, né? É lógico que muita gente procura mais pelo fator da estética, né? O dente faltando, quando vai rir, fica constrangido, vai tirar uma foto, aparece o vazio. Mas a questão da mastigação é mais do que importante, né? A digestão começa pela boca. Principalmente pessoas mais velhas precisam ter uma digestão melhor, né? Então, tanto é que se você vai no médico, ele manda você mastigar não sei quantas vezes aquele alimento. Como é que tu vai mastigar se tu tá faltando dentes? Se o alimento pega na gengiva, se machuca a gengiva, se fere a gengiva, como é que você vai ter uma mastigação perfeita? Como é que você vai ter o início da sua digestão bem feita se você falta dentes?
É impossível. Consultório do Rádio Livre de volta e hoje nós estamos falando sobre dentes, sobre sorriso, sobre mastigação, sobre tratamentos dentários, sobre diversos assuntos relacionados a esse setor, a essa área, e claro, para ajudar você que está nos acompanhando. E falando em pessoas que estão nos acompanhando, cirurgião dentista Kleber Lasser, que está com a gente hoje. Nós temos o Sérgio, da Boa Vista, que está na linha. Vamos ouvir então, rapidinho aqui, o que diz o Sérgio. Sérgio, seja bem-vindo ao consultório, boa tarde.
Boa tarde, minha querida. Eu gostaria de saber o preço de cada de um implante e se o SUS cobre isso, pois a população é que sofre mais com esses casos, a população mais pobre, mais carente, que não tem acesso a serviços odontológicos particulares. Então, eu gostaria de saber se o doutor Kleber podia dizer alguma coisa a respeito se o SUS faz esse tipo de serviço.
Tá certo, Sérgio, muito obrigada. Então, doutor, se o SUS oferece, se oferece para alguns casos, então, ou não, o implante, e uma média de preço, assim, para o nosso ouvinte que está nos acompanhando, como o mercado tem trabalhado com os implantes?
Boa tarde. Realmente, eu até acho que algumas situações de implantes dentários era para ser até de forma obrigatória cobertas pelo SUS. Porque implante não é só beleza, voltando a dizer. Existem pessoas que usam dentaduras inferiores que, se você não colocar pelo menos dois implantes para essa dentadura ter aonde se apoiar, a pessoa não consegue usar uma dentadura. Então, não estou falando aqui somente de beleza, estou falando de saúde, de vida, né? de você conseguir mastigar. Eu não estou falando em situações estéticas. Existem pessoas, quem tem dentadura inferior, né, a de baixo, sabe o que eu estou falando. Então, dentadura inferior, quem tem, sabe que não presta, não tem aonde segurar. Então, existem trabalhos que a gente faz que, se você colocar apenas dois implantezinhos nessa região do queixo, você consegue apoiar a dentadura nesses dois implantes. Melhora a qualidade de vida da pessoa em mais de 50%. Isso aí não é um motivo de beleza, isso aí é um motivo de saúde, mas só que, no meu conhecimento, o SUS não realiza esse tipo de tratamento. Essa questão dos implantes, do custo que o rapaz perguntou, realmente ainda tem um custo elevado se falando em salário mínimo brasileiro. Ainda tem um custo elevado. Se você fizer uma comparação do custo do implante com o poder aquisitivo da população pobre, né? A população que ganha um salário, dois salários, realmente ainda é uma coisa alta. Porém, esses valores, nos últimos 10 anos, eles vêm caindo demais. O que era o valor de um implante há 30 anos atrás, 25 anos atrás, e o que é o valor de um implante hoje em dia, está 10, 20% do que era. Existe outra vantagem. Eu não conheço nenhum dentista, implantodontista, que trabalha bem, que não divida seus tratamentos. Hoje em dia, da mesma forma que você compra uma geladeira, você compra um tratamento odontológico, você compra até plástica, né? Eu vejo aí anunciado em jornais, plástica em 10 vezes. Então, tudo hoje em dia você tem que pagar parcelado, porque o profissional também sabe, o profissional também é brasileiro e sabe da situação econômica dos brasileiros. Então, se ele quiser trabalhar, ele vai ter que parcelar os tratamentos dele. Então, o que eu acho é que hoje em dia existe essa condição que também no passado não existia, Natália. Veja só, eu sou de uma família que tem mais de 60 anos na odontologia. Então, eu me formei com 21 anos. E antes de formar, eu já vivia dentro do consultório do meu pai. E naquela época, quem é mais velho sabe disso. Naquela época, você ia no dentista e era metade no início e metade no final. A divisão era duas vezes no máximo. Então, isso aí inviabilizava muita gente que precisava fazer tratamentos, mas não podia fazer. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você vai em determinadas clínicas que a parcela do tratamento fica dentro do seu alcance. É uma parcela que cabe no seu orçamento. Então, você consegue pagar, né? Eu vejo no Odontocap pacientes de renda baixa que, se você der condição para a pessoa paga e realiza o tratamento. Pelo menos aquilo de mais necessidade. Eu não estou nem dizendo que a pessoa vai fazer a boca inteira maravilhosa, mas aquilo de mais necessidade, exemplo isso que eu estou te falando, de quem usa dentadura inferior, que é o maior sofrimento que eu vejo. Dentadura superior, você consegue fazer, o profissional consegue fazer e o paciente consegue usar. Mas dentadura inferior, para tu ter uma ideia, quando chega na minha mão, eu prefiro não fazer, para você ter uma ideia. Porque eu não vou receber um dinheiro de um paciente Não, eu estou com o doutor Kleber, vai dar tudo certo. Vai não, vai dar tudo errado. Então, eu prefiro não receber aquele dinheiro e não realizar aquele tratamento do que realizar um tratamento que eu sei que não vai dar certo. Porque quem perde os dentes inferiores não tem condição de usar uma dentadura inferior. Não tem, a língua bota para fora a dentadura. Essa musculaturazinha que a gente tem embaixo da língua, toda vez que você vai falar, fica expulsando a peça da boca. Então, quem tem dentadura inferior sabe o sofrimento que é usar uma dentadura inferior. Então, se você coloca apenas dois implantezinhos, você consegue fazer uma dentadura apoiada naqueles dois implantezinhos. Então, isso aí não é motivo de beleza, isso aí é motivo de saúde, mastigação, necessidade de comer.
Bom, e a gente também lembra, não é, doutor, que é preciso sempre fazer uma avaliação. É difícil falar assim no ar, porque precisa se avaliar a situação, conhecer o histórico do paciente também. Bom, nós temos a Conceição, ou Conceição na linha? Ibura, fala, Conceição. Boa tarde, seja bem-vindo. Bom, perdemos. Deixa eu chamar então a Maria, a auxiliadora, o R7 Vazia. Maria, você está com a gente? Boa tarde.
Boa tarde, foi, valeu a pena. Obrigada aí vocês tudinho, viu?
Um abraço.
Olha, por favor, minha... Eu estou na minha bochecha, eu estou com um carocinho de carne, mas eu estou tão aperreada na minha vida, porque ele ficou pequenininho, ele está crescendo lentamente. Eu não sei o que é que eu faço da minha vida, me ajude aí. A vocês todos, muito obrigada e uma boa tarde para todo mundo. Me responda, por favor.
Tá bem, Maria. Obrigada por utilizar esse canal. E aí, doutor?
Tu pode repetir a pergunta dela, eu não entendi.
Sim, estava um pouco distante. Acho que está com um carocinho do lado da bochecha, como se fosse assim a gengiva um pouco inchada. Isso está incomodando, ela falou. Tem alguma ideia do que pode ser e como, o que ela pode fazer?
Natália, veja só, esse carocinho de lado da gengiva é o que a gente chama de fístula. Isso aí é um ponto de infecção. Nessa região, ou tem um resto de raiz, ou tem um dente que está com foco, precisando fazer o tratamento de canal, ou até mesmo precisando ser removido. Mas esse pontinho inchado que ela está falando, que às vezes até cria uma cabecinha, feito uma espinha, é o que a gente chama de fístula. Só acontece esse tipo de situação quando existe uma infecção. Ou é um resto de raiz que deixaram, né, na boca, ou é um dente que está precisando de tratamento de canal para poder debelar a infecção, ou é um dente que tem que ser removido, mas é uma infecção.
Perfeito. José Rodrigues, de Rio Doce, também está no telefone. Boa tarde, José.
Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta ao doutor. Quem não tem nenhum dente, da boca, pode fazer o implante também?
Tá certo. Vou repetir aqui a sua pergunta também ao doutor. A questão do José é a seguinte: quem não tem dente, não tem nenhum dente, pode fazer implante também?
Natália, tu tem que repetir mais uma vez: quem não tem dentes.
Pode fazer implante?
Quem não tem dentes?
Isso. Quem não tem nenhum
Lógico.
Dente, doutor, nenhum dente.
Quem não tem nenhum dente?
Isso.
Pode fazer, lógico, implantes. Foi inventado, eu costumo dizer uma coisa para o público entender, implante não foi inventado para quem é novinho, para quem é jovem, geralmente, quem falta dentes são pessoas de meia idade para frente, então muita gente me pergunta, eu já tenho 80 anos, não tem nada a ver, mas eu tenho uma glicose muito alta, lógico que no dia da cirurgia você tem que estar estabilizado, mas o que define se a gente pode colocar implantes ou não, é a quantidade do osso daquele paciente. Existe um exame que se chama tomografia, que todo mundo me pergunta, tem que entrar naquela máquina? Não, é um exame feito com a radiografia panorâmica, simples de fazer, que esse exame mostra a quantidade de osso que aquele paciente tem. Então, se tiver uma quantidade de osso mínima suficiente, a gente consegue botar os implantes de imediato. E tem pessoas que não têm essa quantidade mínima, Natália, e é aí que entram os enxertos. Então, melhorando a resposta da pergunta desse senhor, você, quando não tem dente nenhum, não fique pensando que você vai ter que botar um implante para cada dente. Não. Isso aí é feito construção de uma casa. Eu gosto de comparar muito com a construção de uma casa. Então, eu coloco quatro implantes, que são quatro pilares. Se você botar quatro pilares na sua casa, você não bota o teto? Se você botar quatro pilares, você consegue botar a cobertura da casa. Então, se eu colocar quatro pilares, quatro implantes numa arcada, eu consigo fazer praticamente a arcada toda daquele paciente. A gente tem 14 dentes. Aí tem muita gente que diz, eita, eu perdi todos os dentes, eu vou ter que botar 14 implantes. Não, o implante é o que fica dentro da gengiva. É o parafusozinho que fica dentro da gengiva, dentro da estrutura óssea. Em cima daqueles parafusos, chamados implantes, é que você constrói os dentes. Então, eu não preciso ter um parafusozinho para cada dente, não. Se eu tiver 4 parafusozinhos em pontos estratégicos, eu consigo fazer toda a arcada daquele paciente de forma fixa, que não tem nada melhor do que você ter dentes fixos, dentes que você não precise estar tirando, né? Dente fixo, que você consiga mastigar tudo, carne de sol, picanha, o que você quiser mastigar, sem ter esse negócio de estar machucando gengiva, beliscando gengiva, balançando na boca, caindo da boca. Não existe nada melhor do que dente fixo.
É verdade. Temos pergunta aqui do ouvinte. Osinaldo é o nome dele. Ele fala assim: existe uma forma correta de mastigar? Tenho o hábito de mastigar apenas de um lado da boca. Isso pode causar algum problema?
É, não é correto, né? O correto é você mastigar dos dois lados da boca. Eu não sei por que esse hábito de mastigar de um lado só, não sei se o outro lado, quando ele mastiga, tem algum incômodo, dói, né? Tem muita gente que acontece isso, porque quando a pessoa mastiga daquele lado que não está mastigando, sente dores, sente dor na articulação, sente dor em algum dente, aí você começa a criar o hábito de mastigar só de um lado. Isso não é bom, porque vai desenvolver a musculatura daquele lado que você está mastigando mais. Aí sabe o que é que acontece, Natália? Quando você vai tirar uma foto, aquele lado que você está mastigando fica inchado. Você observa muito isso na fotografia. Você tira uma foto, aí quando você vai se olhar naquela fotografia, você vê um lado mais redondo do que o outro lado. Um lado magrinho, o lado que você não usa, magrinho, e o outro lado, feito quem faz ginástica. Imagina se tu fizesse ginástica só numa mão, num braço. Tu ia ficar com um braço forte e outro fino, né? Um braço grosso e outro fino. A mesma coisa acontece na musculatura da face. Não é certo. O certo é mastigar dos dois lados.
Muito bem. Consultório do Rádio Livre de volta, hoje falando sobre tratamento dentário, saúde bucal, respondendo dúvidas, trazendo informações para os nossos ouvintes. E o cirurgião dentista Kleber Lacerda conosco hoje. Doutor, tem mais gente na linha já para tirar dúvidas, eu vou chamando o pessoal, o Andrade de Rio Doce. Andrade, seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, minha querida Natália Ribeiro. Boa tarde, doutor Kleber Lacerda. Olha, eu estou fazendo um tratamento dentário desde novembro do ano passado. E sem falso testemunho, tratamento dentário prolongado como o meu está longe de ser barato e longe de ser acessível à maioria das pessoas que eu conheço. Mas, enfim, quem tem disponibilidade, um pouquinho de disponibilidade financeira, vai encontrar o que existe de melhor, entendeu? Em clínicas particulares, cada dentista na sua especialidade. E numa dessas especialidades, foi feito um canal no meu dente, e com 3 dias eu comecei a sentir um certo incômodo nele e um latejamento e uma dormência. Foi feita uma tomografia nesse dente e o laudo foi uma possível trinca radicular. Doutor, o que danado pode ter ocasionado essa trinca radicular? E para os nossos ouvintes, o que vem a ser uma trinca radicular? Obrigado, amigo.
Pode responder, doutor.
Uma trinca é como se fosse uma trinca num vidro. Dente feito canal, ele é passível de fratura. Quando o dente perde o nervo, perde a vida, né? Perde a estrutura sanguínea dele, que tem dentro das raízes, ele fica... mais frágil. Todo mundo já escutou, né? Todo mundo já deve ter escutado. Ah, dente feito canal é mais frágil. E é uma verdade. Dente feito canal, ele fica mais fragilizado. Então, não é que todo dente feito canal vá dar problema, de forma nenhuma. Porque senão não adiantava fazer o canal, né? Você precisa fazer um canal, era melhor tirar logo o dente. De forma nenhuma. Isso que aconteceu no dente dele, pelo menos nas minhas clínicas, é uma coisa rara de acontecer. Acontece, mas é raro de acontecer. Trinca é uma fissura, como se você... Uma trinca no vidro. Às vezes, o que é que acontece? Às vezes, durante o período que você está fazendo o tratamento do canal, sem querer, você dá uma mastigadazinha sobre aquele dente, o dente não está ainda finalizado, não está ainda restaurado, ele está com as paredes ainda desprotegidas. E, dependendo do tipo de mastigação, sem querer, acontece essa trinca. Então, tanto é que quando a gente está fazendo um tratamento, um canal, eu digo, ó, muito cuidado, não mastigue desse lado, não. O dente está aberto, o dente está frágil. Tenta mastigar do lado de cá. Durante esse tratamento, evita comer coisa que você precise mastigar muito, porque o que acontece muito é isso aí. Durante o tratamento daquele canal, o dente ali aberto, ainda sem a restauração definitiva, que seja uma restauração de resina, que seja uma restauração de porcelana, uma coroa. Então, acontece de, numa mastigadazinha de mau jeito, acontecer essa trinca. E quando acontece essa trinca, o dente está perdido. Perdido que eu digo assim, tem que ser removido. E nessa região vai ter que entrar um implante. Não adianta ficar sem o dente, porque o que vem atrás dele vai inclinar para frente, o que vem na frente dele vai inclinar para trás, se ele for de baixo, inferior, o de cima desce, se ele for superior, o de baixo sobe, desarruma a boca da gente. Então, quando acontece, infelizmente, acontece uma situação dessa, o mais correto é você, infelizmente, tomar providências e tentar, de imediato ou o mais rápido possível, colocar, repor aquele dente através de um implante dentário.
Muito bem. Deixa eu chamar o José de Abreu e Lima, está com a gente no telefone. José, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Natália. Ok, doutor, eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Como o senhor talvez saiba, e muitos da sua profissão, muitos talvez não sabem, que nós moramos em país de terceiro mundo, muito diferente dos demais países mais desenvolvidos economicamente na saúde pública. Aqui no Brasil, se for contar quantos por cento tem de pessoas banguelos e iniciando a banguelagem, como eu, por exemplo, sou 100% banguelo, falta só 5 dentes inferiores para desaparecer do mapa, para eu poder comer papa e banana amassada. Porque meu poder aquisitivo é de um salário abaixo. Eu não tenho condições de fazer implante, como o senhor já detalhou agora há pouco no início do programa, como os demais pessoas que existem na área do Nordeste, principalmente, e a gente sofre muito por causa disso, que não existe aquele plano econômico, não existe aquele plano da saúde do próprio governo municipal ou estadual, não investe nada disso, como o senhor sabe. Enfim, a solução para quem está 100% banqueiro como eu é o implante inferior e superior, doutor?
Tá certo, José, muito obrigada. O doutor falou bastante sobre isso antes, a gente comentou sobre os pontos fixos, não é? Agora, só reforçando, eu acredito, não é, doutor? E, claro, trazendo a informação de que a gente sabe que muitas vezes é complicado, porém, dá para achar formas, daqui a pouco, de se planejar, organizar e parcelar também esse tratamento, né?
Exato, Natália. Infelizmente, eu escutei um pouco aí ele falando da situação, né, da saúde pública no Brasil. É complicado, né? É o que eu falo, é complicado. Mas a situação dele, que está 100% desdentado, era, voltando a dizer, na minha experiência clínica, o que mais incomoda é a arcada inferior. Talvez ele consiga fazer uma peça superior e consiga viver bem com ela. Agora, inferior, seria bom lançar a mão de pelo menos 2 implantezinhos para conseguir ter aonde a dentadura se apoiar. É o trabalho mais barato que ele pode fazer para ter uma qualidade de vida razoável, conseguir se alimentar, conseguir mastigar, e esteticamente também falando, fica legal, fica legal. Para você ver a situação do Brasil. Essa semana passada, eu estava atendendo uma senhora que mora em Barcelona. Se eu te falar que, exemplo, um dente de porcelana no Brasil é mais ou menos R$2.000. Na Europa é €2.000. Vê a diferença. É por isso que tem muita gente, o Odontocap mesmo, Natália, recebe muita gente de fora, principalmente da Espanha e da Itália, que vem para cá, curte aí Porto de Galinha, que não existe nada mais belo, né? Curte as praias aqui do Nordeste e faz tratamento de beleza aqui. Não somente odontológico não, viu? Tratamento na área de plástica, na área de medicina estética, né? Porque Para tu ver, a coisa no Brasil é cara. A gente acha caro, porque é caro mesmo, de acordo com o poder aquisitivo do brasileiro. Mas para tu ver, um dente que aqui no Brasil é mais ou menos R$2.000, esse mesmo dente, o mesmo material, o mesmo implante, na Europa é €2.000, nos Estados Unidos é $2.000. Né? Eu tenho um irmão, uma irmã que mora nos Estados Unidos e é dentista lá. O que aqui é em real? Exemplo, vamos dar um exemplo. Um canal é R$500, lá é $500. E o dólar é 6-1, quase, né? Para você ver que o Brasil é caro e ainda é barato, se você comparar com o resto do mundo. É um caro barato. É por isso que quem está... imagina, quem ganha em euro e dólar, acha o Brasil de graça. Né? Quem ganha em euro e dólar, é por isso que é cheio de gente aqui no Brasil procurando tratamentos de saúde. Porque quem ganha em euro e dólar, acha o Brasil de graça. Agora, infelizmente, quem está ganhando em real, está tudo muito caro.
Tem dificuldade. Verdade é essa, né? É. Leôncio, do Cabo de Santo Agostinho, também está com a gente. Leôncio, boa tarde.
Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta aí, doutor.
Leôncio, o senhor só pode baixar um pouquinho o volume do seu rádio para a gente conseguir entender melhor?
Ok. Eu queria fazer uma pergunta aí ao doutor.
Diga.
É que eu tenho bruxismo. O meu dente é muito pequeno, fica muito sensível. E eu queria saber o que era que eu podia fazer para acabar essa sensibilidade.
Muito bem. Leôncio, obrigada, viu? Olha, eu já ia mesmo entrar nesse assunto, que era uma das nossas pautas, mas o pessoal acabou trazendo perguntas e perguntas. Bruxismo, então. O que, que pode se falar, doutor?
Bruxismo é um problema sério, porque é um ato que você faz sem querer fazer. É o que a gente chama de um movimento involuntário, né? Você passa a ranger os dentes, a lixar os dentes, a esfregar os dentes. E você faz isso de forma inconsciente. Isso está muito ligado ao emocional do paciente. Nesses últimos 2 anos, devido a essa pandemia, a quantidade de pessoas que passaram, desenvolveram esse hábito de ranger os dentes é uma coisa absurda, é uma coisa impressionante. E o pior, Natália, é que, além de lixar os dentes, vamos dizer assim, de desgastar os dentes, se você tiver uma gengiva problemática, inflamada, com problemas, além de você lixar o dente, você amolece os dentes. Não é somente lixar, não. Se você tiver uma gengiva boa, você come o dente todinho, lixa ele todinho até chegar na gengiva. Mas eu consigo mandar fazer o tratamento de canal e consigo levantar um dente em cima daquela raiz. Mas tem pessoas que, quando desenvolvem esse hábito de lixar os dentes, e associado a isso, as pessoas têm doença na gengiva. Quando eu falo doença na gengiva, vamos lá para o público. O que é doença na gengiva? Se você passar um fio dental no seu dente e sangrar, isso aí se chama doença. Gengiva não é para sangrar. Se você passa um fio dental no seu dente e sangra, vá no dentista, você está com problema na gengiva. E quando junta o problema da gengiva com esse fato de ranger os dentes começam a amolecer. Começam a amolecer e você perde os dentes, você vai ter que tirá-los. Então, o interessante é que esse ato, esse hábito, vamos dizer assim, esse mau hábito de ranger os dentes, seja visto logo no início, para poder você... Existem protetores de mordida que, ao invés de você lixar seu dente, você vai lixar esse protetor, né? Porque geralmente esse hábito é um hábito noturno. Você dormindo, fica lá reco. Quem está dormindo ao lado fica vendo aquele barulho da pessoa comendo os dentes. Então você coloca uma plaquinha, que se chama placa meio relaxante, placa protetora de mordida, que é uma placa que eu vejo muita gente fazendo de forma errada, fazendo em silicone. Silicone é placa para clareamento dental. Para bruxismo tem que ser uma placa de acrílico transparente e dura. Porque se você for ranger essa placa, você vai comer a placa e não vai comer seus dentes. E sabe outra coisa que existe para quem tem bruxismo, não desgastar os dentes? Aplicar botox na musculatura do masseter. Porque você diminui a força do músculo e evita que você fique comendo seus dentes. Agora, só que o botox, quando você aplica para essa finalidade de diminuir a ação muscular, você tem que ficar repetindo a cada 4 meses. Agora, o que é que acontece? No caso desse senhor aí que falou com a gente, ele já comeu tantos dentes, ele já lixou tantos dentes, que já está chegando no nervo, na polpa. Ele falou que está com sensibilidade. Aí o que é que acontece nessas situações? Infelizmente, fazer o tratamento do canal e fazer o dente novamente, que geralmente você nem consegue fazer mais com resina. Você tem que fazer com porcelana, com coroas. Aqueles dentes de porcelana, coroas de porcelana. Né? Porque, pelo que ele falou, ele já destruiu demais os dentes dele, pelo que eu entendi.
Sim. Bom, temos o Cícero Carlos do Ibura também na linha. Fale, Cícero, boa tarde para você.
Alô, boa tarde, vocês e ouvintes. Eu tenho dois questionamentos muito importantes e eu acho preocupantes para mim, entendeu? É o seguinte, uma delas é a questão da limpeza, entendeu? Se eu mesmo utilizo, eu aprendi a utilizar, estou utilizando o Vitental. Aí o que acontece com esse implante agora? No meu caso, se eu fosse colocar implantar dentes, eu colocaria, acho que pegaria 2 a 3 parafusos, no máximo. Aí o que acontece? Nesse espaço de parafusos, e no meu conhecimento, né, prévio, vai ter um espaço assim, que vai dificultar a limpeza, né, total dos dentes, né? Aí essa limpeza aí não vai afetar futuramente, não. É outra questão seguinte, a questão do preço, né? Eu já fui 2 vezes, né, até tentar ver a questão do implante, né? Outra vez foi numa clínica que a Racional anuncia muito, mas nem parcelado, como o doutor aí falou, se torna muito caro no final, então, ficou dando 6 mil reais, isso aí é um absurdo, né, para a pessoa que, né, tem um salário que, como nós temos, quer dizer, não é caro, é como se fala, caro é pouco que nós recebemos, né, nós deveríamos receber o suficiente ou o governo, né, dá subsídios ou condições para que tudo seja, todos nós podemos fazer, né, o que não é tudo necessário.
Tá bem, Cícero, tá certo. Bom, é algo que a gente falou já em outros momentos, né, doutora? A necessidade que as pessoas têm de fazer o tratamento, seja o implante, então, no caso, o valor. Agora, é importante também buscar uma alternativa. A gente sabe que é complicado, agora tem alternativa sempre. Deixa eu aproveitar para a gente otimizar também o nosso tempo aqui, já que falamos já sobre isso. Eu agradeço, Cícero, pela sua ligação. Temos um áudio da Ereni. Vamos acompanhar, doutor.
Meu nome é Erelita e eu moro no Janga. Eu gostaria de saber por que quando a gente bota o implante, faz o implante, e para colocar o protocolo demora tanto. Isso é assim mesmo?
Protocolo de implante, doutor, explique pra gente.
Natália, você pode me explicar? Eu não entendi, Birim.
Sim, ela pergunta sobre protocolo de implante e pergunta por que demora tanto tempo para colocar. Ela achou que demorou. Fazer o protocolo.
Protocolo.
Isso.
Veja só, se eu entendi a pergunta, protocolo são casos que a gente faz em pessoas que não têm dente nenhum. A gente coloca 4 implantes, e em cima desses 4 implantes você consegue fazer a arcada toda, às vezes de forma até imediata. Né? Existe um tipo de tratamento que é feito com implantes que se chama implantes com carga imediata, que você coloca os 4 implantes. Na hora que termina a cirurgia, você já faz o molde para confeccionar os dentes e dentro de 1 semana, no máximo, você consegue terminar aquele trabalho. Né? Isso aí se chama protocolo. E se você fizer dentro de 1 semana ou até às vezes em menos tempo, se chama protocolo com carga imediata. Aí ela reclamou porque demorou muito, é isso aí?
Isso, pelo que eu entendi, sim, doutor.
Mas não é para demorar muito, não. Isso aí, existem casos que se a pessoa tiver uma estrutura óssea boa, a gente consegue fazer a cirurgia e fazer os dentes dentro, no máximo, de 1 semana.
Que já facilita...
Você chega num consultório sem nenhum dente, na segunda-feira e na sexta-feira você está com seus dentes fixos.
Doutor, foram muitas perguntas, muitas dúvidas, a gente acabou não entrando em outros assuntos, mas eu agradeço pelo seu tempo, por ajudar os nossos ouvintes nessa tarde. Tenho certeza que foi útil para muita gente.
Natália, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição, dentro do que estiver ao meu alcance de conhecimento, para ajudar toda a população do nosso estado de Pernambuco. Muito obrigado.
A gente agradece, uma boa tarde, uma boa semana. Recebemos o cirurgião dentista Kleber Lassé aqui no consultório do Rádio Livre. Quero também destacar aqui para você que nos acompanhou, que ficou com alguma dúvida, tem pergunta para fazer, o contato de telefone da OdontoCap, que é o 3301-5780. 3301-5780. A OdontoCap tem unidades no Bairro das Graças, em Boa Viagem, no Derby, Piedade, Caxangá e também em Olinda. E assim a gente finaliza o Rádio Livre de hoje. Voltamos amanhã, às 14h, com muita informação, prestação de serviço. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Sandro Garrido e também Big Alves, que está aqui com a gente. No apoio, Rosângela Vanderlei. No site da Rádio Jornal, Isis Lima. A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.